Pata informado. Pata informado. Se liga no espaço do ouvinte. Pata informado.
Olá, aqui é a Dani Steski. E hoje, no nosso segmento, eu tenho o prazer de receber o Matheus Esteita. Ele é autor do livro Bolseiro, A Vida de um Sonhador. Ele também é licenciado em Tecnologia Química de Combustíveis pela Universidade Estatal Técnica de Petróleo de Ufa, Rússia, e tem um mestrado em Segurança de Processos na Indústria Petrolífera pela mesma instituição. Olá, Matheus!
Olá, Daniele, muito boa noite e saudações cordiais a todos os ouvintes e todos que acompanham o trabalho da Voz da América. E muito obrigado pelo convite e por fazer parte desta grande equipa.
Da última vez que eu te entrevistei, foi sobre o livro também, mas eu não tinha ele nas minhas mãos. Hoje eu estou segurando aqui o livro Bolseiro. Ah, eu tenho que agradecer a minha colega Mayra, que estava em Angola e trouxe o livro para mim. Obrigada por você ter facilitado isso. E olha, Matheus, eu tenho que dizer que li o livro essa semana e achei assim, sabe, muito gostoso de ler. E eu só posso imaginar que o livro, que já está na segunda edição, deve estar fazendo muito sucesso aí dentro de Angola.
Sim, muito obrigado, primeiramente, pelo seu feedback positivo. As pessoas que têm consumido, têm lido o livro, têm se identificado com as histórias que a gente trouxe no livro, com os problemas que os estudantes enfrentaram ou continuam a enfrentar na diáspora, com as histórias de resiliência dos mesmos estudantes. E também um ponto muito interessante que no centro dos estudantes chamou muita atenção foi a questão de nós desvendarmos alguns mistérios sobre o sistema de bolsa de estudo, vamos aqui dizer, equivalente que existia no Reino do Congo. Então, para muitas pessoas, isso era uma informação que eles não tinham conhecimento. Então, graças ao livro Bolseiro, nós conseguimos trazer estas informações de que Angola já forma quadros há muito, mas muitos anos. E temos tido, nas províncias onde a gente tem passado com o livro Bolseiro, temos tido grande, grande feedback. Eu lembro-me que eu fui para a província do Kwanga Sul fazer a venda e uma das coisas que mais me marcou durante esse processo todo é que houve uma senhora que comprou o livro e esperava o momento de autógrafo. Quando ele chegou a vez dela, ela veio ter comigo com lágrimas nos olhos, porque o livro marcou-lhe. Então, para mim, aquilo foi muito gratificante e é um momento que eu nunca vou esquecer, acredito eu.
Desde que você voltou da Rússia para Angola, a quantas províncias você já foi para divulgar o livro?
Eu já fui em 3 províncias para divulgar o livro. E, infelizmente, não fui em muitas outras. Tenho recebido convites, mas por questões financeiras. Primeiramente, também porque o livro foi lançado sem nenhum patrocínio. E essas viagens que às vezes faço pelas províncias têm sido mesmo por conta própria. Então, não consegui ainda atender os outros pedidos. Por exemplo, a província da Huila, já me convidaram, então não consegui ainda chegar para lá. Mas estamos a criar condições para chegarmos na Huila, para chegarmos também em Benguela, onde já recebi convites das universidades para poder partilhar ideia com estudantes, com futuros bolseiros, e poder, de certa forma, ajudá-los a lutarem, a conquistarem uma bolsa de estudo, quer interna ou externa, porque esse tem sido o papel que eu desempenho muitas das vezes nos encontros que eu tenho mantido com os estudantes, é tentar trazer informações, é tentar trazer mais conteúdo para que eles percebam que a bolsa de estudo não é um bicho de 7 cabeças e que é um processo inclusivo, que é todo mundo que cumpre com os requisitos pode candidatar-se e sonhar um dia em conseguir essa mesma bolsa.
Uhum. Qual é a pergunta que você mais recebe depois que você conversa com os jovens?
Muitos dos jovens, quando eles percebem que eu já trabalhei na Rússia e tive que largar o meu trabalho para regressar para Angola, eles me dizem, será que eu sou valorizado em Angola? Essa é a pergunta que eu mais recebo, sobre a valorização do quadro, sobre a valorização daquelas pessoas que, de certa forma, voltaram, regressaram para Angola para dar o seu contributo. A valorização é muito subjetiva, porque muitos jovens, quando leem o livro, quando veem a minha história, eles acreditam que eu era mais valorizado na Rússia do que em Angola. Uhum. Atendendo a dificuldade que a gente tem, às vezes, de ir para a mídia, de divulgar nosso trabalho, de falar dos nossos projetos. Então, essa tem sido a pergunta mais frequente. Será que eu sou valorizado em Angola? Eu digo sempre assim, eu não escrevi um livro para ter rendimentos financeiros, mas sim para motivar novas gerações. Era esta uma das formas que eu tinha de motivar a juventude que podem escrever, que podemos ter um hábito pela leitura, que podemos cultivar o hábito pela leitura. Então, esse exercício de motivar jovens a escrever e a ler tem sido o meu maior ganho, ou o meu maior, vamos assim dizer, o meu maior ganho nesta jornada de escritor, acima de tudo.
Matheus, você foi um bolseiro do INAB. Eu que estou fora de Angola, demorou um pouco para eu perceber quão importante é isso para os angolanos, porque eu tive conhecimento dos bolseiros angolanos em 2016, quando um estudante me contatou da Romênia para me contar do problema que havia, né, dos subsídios, né, do atraso dos subsídios. Uhum. E foi muito difícil para ele falar para mim isso. E eu, por estar completamente fora da situação, né, até num outro país, nos Estados Unidos, não tive dificuldade para entender por que era tão difícil para ele vir a público falar dessa falta, né, do atraso, da falta do subsídio. Para o angolano, é uma honra ser bolseiro do INAB, não é? Por quê?
Primeiramente, a bolsa de estudo sempre foi um sinônimo de honra. Então, partindo pela gênese da própria do próprio sistema da bolsa de estudo. Por exemplo, no Reino do Congo, só podiam estudar fora do reino, naquele tempo, o pessoal da elite, o pessoal que era próximo ao rei, o filho do rei, o sobrinho do rei. Então, acredito eu que o próprio sistema de bolsa de estudo em Angola trouxe este hábito ou esta cultura. Só os que tinham um grande poder, os que eram, vamos assim dizer, de famílias bem posicionadas, é que poderiam, é que tinham a oportunidade de viajar. Razão pela qual a bolsa de estudo sempre foi associada, era um sinônimo de honra. Então, isso, de certa forma, acabou por atrapalhar o próprio sistema de seleção de bolseiros. A razão pela qual até a posição social das famílias era identificada pelo país onde eram enviados os bolseiros. Se vejam bem, os bolseiros que vão para os Estados Unidos, para Canadá, para esses países do primeiro mundo, acabam por ser os filhos daquelas pessoas bem posicionadas. E os que iam, por exemplo, para Cuba, para a Rússia, acabavam por ser da família, assim, vamos assim dizer, de uma classe média. Então, mas isso é uma situação que foi melhorando e que teve alguma melhoria ao decorrer dos tempos, onde há maior transparência, há mais meritocracia nos últimos tempos. Então, razão pela qual um estudante que vinha de uma família de classe média tinha receio de falar dos reais problemas da bolsa de estudo, porque sentia-se ameaçado e corria o risco de se calhar perder a bolsa por denunciar algumas anomalias do próprio sistema da bolsa de estudo, razão pela qual muitos estudantes não falavam das reais dificuldades. Eu também, quando comecei a passar por dificuldades quando estive na Rússia, éramos conotados como maus estudantes ou como estudantes ou agitadores da maioria, porque falávamos da situação que vivíamos na altura.
Uhum.
Pressionávamos, de certa forma, os representantes do governo naquele país. E isso aconteceu em muitos países onde os estudantes passaram enormes dificuldades, atrasos de subsídio e ninguém falava nada. Hoje em dia, é aceitável, podemos afirmar, que já existe melhoria na própria gestão da bolsa de estudos.
Uhum. E os atrasos ainda acontecem, Matheus?
Eu, por exemplo, como convivo muito com bolseiros, acabo por receber sempre informações Debonsete, principalmente na Rússia.
Uhum.
Existem atrasos, mas não são, são atrasos muito pontuais, que não se comparam, por exemplo, aos atrasos que já tivemos de 9 a 8 meses.
Sim.
Hoje em dia, a gestão da bolsa de estudo tem sido de forma mais rápida, mais eficaz, e o pessoal informa quando haverá atraso. Isso não acontecia alguns anos atrás. Claro que ainda vai existindo alguns bolseiros de algumas instituições que não são, se calhar, do INAP, porque também existem instituições públicas e privadas que também têm bolseiros no exterior. Eu, há tempo, recebi um vídeo de bolseiros de uma determinada instituição a reclamarem os atrasos de subsídio, mas não tinha nada a ver com o INAP, não eram bolseiros do INAP. Então, ainda existem algumas instituições que falham e não comunicam nesse caso. Mas no que concerna a maioria, que são bolseiros do INAP, já existe uma melhoria na própria gestão da bolsa de estudo.
Uhum. Você escreveu um artigo para a revista Forbes com o título "E Depois da Formação". E nesse artigo,
sim,
você fala que o Estado gasta cerca de 46,3 milhões de dólares por ano para formar estudantes angolanos em Cuba. E acredita-se que este valor seja superior na Rússia. Como que você avalia esses valores? São muito altos? São baixos? O que, que você acha disso?
Primeiro, a questão do valor é meio, meio subjetivo, dizendo se é alto ou baixo. É um valor aceitável para se formar quadros. Porque o processo de formação de quadros é um processo caro. É um processo que exige investimento sério. Então, esses são valores que são aceitáveis, porque são as condições que os países acolhedores colocam. Para se manter um estudante no exterior é realmente caro. Por exemplo, as universidades europeias, americanas, vamos assim dizer, britânicas, são universidades muito caras em comparação com universidades cubanas e russas. Nós temos estudantes angolanos nessas universidades também europeias e americanas. Então, o que que acontece? Minha maior preocupação, enquanto ex-bolseiro, ou enquanto mesmo bolseiro, era o que acontecia depois da formação. Visto que o Estado gastou valores elevados de dinheiro, então era necessário o Estado ter políticas concretas. Quando eu digo políticas concretas, quer dizer que existem as políticas, estão lá, mas não são políticas objetivas, acabam por ser políticas subjetivas e muito genéricas. Então, tem de haver políticas concretas de absorção destes quadros, colocá-los num sistema que eles depois vão servir o país.
Sim.
Não é, por exemplo, o que acontece. Muitos quadros são formados lá fora, médicos, por exemplo, que são formados em Cuba, e chegam aqui em Angola, ainda encontram um processo muito burocrático, muito exclusivo, não inclusivo, para sua inserção na função pública, para poderem servir o nosso sistema de saúde, que é precário, que ainda carece de quadros. Então, se uma vez que o Estado gastou estes valores absurdos para formá-los lá em Cuba, por que que o próprio Estado não cria políticas de os inserir num sistema ou cria políticas que os facilitem regressar, primeiramente para Angola, e serem inseridos num sistema de saúde para poderem corresponder à demanda do sistema? O mesmo acontece com os que se formam em engenharia. Nós temos estudantes que são formados, por exemplo, em engenharia de petróleo, que hoje em dia estão a servir o Ministério da Defesa, ou do Interior, são polícias. Então, isso é um desperdício de valor, é um desperdício de quadro. Então, que se crie, por exemplo, a nossa sugestão, e sugestão de muitos, que se crie um gabinete de acompanhamento e inserção, com formação dos quadros, não simplesmente no exterior, porque também todos os anos Angola lança no mercado mais de 3 mil licenciados ou formados. Então, é necessário que se crie políticas concretas, políticas objetivas, para a absorção destes quadros no sistema. Agora, é sabido também, eu também escrevi um outro artigo que ainda não foi publicado, sobre um jovem e o primeiro emprego. É sabido, por exemplo, que um dos ministros fez o lançamento de um programa de promoção à empregabilidade. Eu li um pouco sobre este programa. Ainda continua a ser um programa também subjetivo, não é um programa objetivo. Por quê? Porque o próprio... E chica-se, por exemplo, o empreendedorismo, que os jovens devem ter uma devem ter ideias de empreendedorismo. Enquanto a nossa banca ainda é rota, não apoia os empreendedores, os programas de empreendedorismo, de apoio ao empreendedorismo, ainda é seletivo, não é inclusivo.
Uhum.
Então, é necessário que se crie políticas concretas, porque outros países que já tiveram ou têm planos idênticos aos nossos, que é o Plano Nacional de Formação de Quadros, eles fazem acompanhamento. Quando o estudante termina a formação, regressa para o seu país de origem, presta serviço ao Estado. Esse serviço que ele vai prestar, ele vai adquirir já um tempo de experiência.
Sim.
Depois aí ele pode ir se expor ao mercado de trabalho. Ele está preparado, por exemplo, para atender algumas demandas do mercado de trabalho, atendendo aquele tempo que o Estado criou um mecanismo dele fazer estágio. Tem pessoas que estão a fazer, por exemplo, agronomia. Nós temos projetos de diversificação da economia em Angola. Por que não selecionam-se os melhores que estão a fazer agronomia lá fora, em Cuba, ou mesmo aqui em Angola, vão passar um tempo nas fazendas, que têm participação do Estado e não só, para ele adquirir conhecimento técnico, conhecimento prático e sair do conhecimento teórico somente, que ele aprende na universidade. Porque lá fora também ele não faz prática.
O que você acha desse plano do presidente João Lourenço de criar 500 mil empregos para os jovens antes do fim da primeira legislatura? Você que foi estudar na Rússia, voltou agora, está à procura do seu emprego. Você está otimista com relação a isso?
Primeiro, os planos são sempre bons. E nós somos um dos países com os melhores planos. Mas não basta termos planos. E quando chega a parte de executar o plano, colocarmos as pessoas erradas para executarem estes planos. Por isso que os planos muitas das vezes são bonitos no papel, mas na realidade são planos com algumas falhas, com muitas lacunas. Então, ser otimista, eu dou o benefício da dúvida neste plano e na própria gestão do novo presidente. Ele está fazendo um esforço que devemos reconhecer para melhorar algumas situações do país, o combate à corrupção, para se criar um ambiente de negócio melhor do que houve no passado, porque muitos empreendedores ou muitos empresários, muitas entidades internacionais não acreditavam no ambiente de negócio que havia. Então, se refutavam e se recusavam também de trazer os seus investimentos em Angola. Estes 500 mil empregos, só atingiremos, se calhar, só será possível atingir mesmo os 50% desses 500 mil empregos, se houver investimento, quer privado, quer público, em Angola. E quer investimento estrangeiro ou de nacionais em Angola. Enquanto não conseguirmos criar um ambiente de negócio atrativo, com leis menos burocráticas, será impossível atingirmos esse objetivo. E acredito que as viagens que o presidente tem feito e a sua comitiva no exterior para incentivar ou para atrair investimento para Angola é para responder a este mesmo plano. O próprio programa de promoção à empregabilidade também serve para responder a este plano. Só que este programa, só programas simples, não vão ajudar muito a execução deste programa de 500 mil empregos. O que é que vai ajudar a criação desses 500 mil empregos? É a criar um ambiente de negócio saudável, um ambiente de negócio que atraia empreendimento, que atraia investimento estrangeiro, investimento local, criar uma banca sustentável, uma banca transparente. Só assim poderemos ter um ambiente de negócio que vai criar postos de emprego. Porque enquanto não tivermos um ambiente de negócio credível, muito, muito difícil teremos esses postos de emprego disponíveis. E a outra questão, nestas idas e vindas do presidente para atrair investimento, é importante que se salvaguarde a angolanização em todos os setores. Angolanização quer dizer o quê? Que é importante que se valorize os quadros angolanos, tudo bem que nós podemos trazer quadros expatriados, que é muito bom para a troca de experiência, porque nenhum país se envolveu simplesmente com os seus quadros locais. É importante que venha pessoas de países que têm tecnologias mais avançadas, mas essas pessoas devem ser transmissores de conhecimento, devem ter também a missão de formar angolanos, que na ausência desses expatriados, o angolano poderá fazer acontecer, poderá trabalhar com a mesma qualidade de um expatriado. Então, é importante que se crie, além de atrair investimento estrangeiro, que se crie políticas de angolanização em todos os setores. Angolanização do setor da saúde, angolanização do setor dos petróleos, como já aconteceu e tem acontecido, angolanização do setor da construção, porque não é cabível. Por exemplo, traz-se empresas chinesas na área de construção, os angolanos vão para a rua simplesmente porque trouxeram pedreiros chineses. É importante que se invista também no capital humano angolano.
Com certeza, Matheus, já ouvi vários angolanos a reclamarem sobre essa injustiça. A falta de valorização, né, do angolano. Você acha que isso é uma questão mais de incompetência do governo, de quando faz esses acordos, não pensar no seu próprio povo, ou o que será?
Eu acredito que durante muito tempo nos foi colocado na mente que nós não somos capazes e que não temos quadros suficientes para responder a essas demandas. Mas isso não é verdade. Existem muitos angolanos a se formarem nas universidades onde esses expatriados também se formaram. E muitos desses angolanos foram, se calhar, melhor que esses expatriados. A grande questão que existe aqui é que não existem leis próprias, leis concretas, para a promoção do angolano, para poder criar, vamos assim dizer, porque também devemos ser sinceros, o angolano também deve ser, além de patriota, deve ter compromisso com a causa. Tu vais conseguir, porque também tem muitos que quando são colocados em posições de decisão, acabam por criar bloqueios para o próprio angolano. Às vezes é muito fácil, ou é melhor até trabalhar com um expatriado do que concretamente com um angolano. Uhum. O angolano, quando atinge os graus ou um cargo de decisão, acaba por ser menos, vamos assim dizer, colaborativo com o seu compatriota. Então, é importante que o próprio angolano abrace a causa, seja patriota, e pense sempre em deixar um legado que vai valer a pena. Vai valer a pena, que vai deixar um legado de técnicos que ele formou, de técnicos que ele fez a mentoria, de técnicos que ele fez o coaching. Uhum. Então, isso é muito importante para o próprio angolano. Eu não sou, por exemplo, contra a vinda dos expatriados, muito pelo contrário. Eu defendo que venham os expatriados, que tragam a sua experiência, que tragam o seu conhecimento. Mas, acima de tudo, que se valorize também o conhecimento dos angolanos, porque nós já temos muita gente capaz, muita gente competente, capaz de fazer muita coisa pelo país.
Com certeza. Olha, uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu li o seu livro, né, foi de saber... Sim. Que os angolanos, né, vão para o exterior em busca de conhecimento desde 1482. O Brasil nem tinha sido descoberto nessa época. E é um país assim que poderia ser, né, rico, desenvolvido, um país de primeiro mundo, né? São centenas de anos aí. E a gente vê que é uma miséria, né? Uma pobreza, os angolanos. Sim. Morrendo de fome, de sede, tiveram longas guerras e não se recuperaram.
Isso é uma questão, por exemplo, quando a gente fala que Angola já forma quadro já há muitos anos atrás, há muitos, mas muitos anos, porque nós somos um país que tivemos momentos, sobrevivemos e lutamos contra o colonialismo, e depois tivemos uma fase de guerra entre angolanos, e para podermos hoje estamos a tentar sair de uma situação, vamos assim dizer, caótica, de um país que estava enterrado na corrupção, no nepotismo, e muitos outros problemas que causaram problemas sociais, que eu acredito que não será resolvido em 2, 3 anos. São problemas que foram causados em 40, em 50 anos, que precisa também de tempo, mas, acima de tudo, precisa de patriotismo e comprometimento com a causa. Porque nós não podemos simplesmente começar a justificar a guerra, a justificar a má governação, como a desculpa daqui a mais 20 anos. Sim. Daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos, nós não podemos usar as mesmas desculpas que usávamos há 5 anos atrás. Nós precisamos agora dobrar as mangas, uhum, juntos, com dinamismo, com patriotismo, com responsabilidade, fazer Angola crescer. Porque Angola é um dos países mais ricos do mundo. Nós temos muita riqueza. Temos um solo fértil, temos um solo cheio de minerais, cheio de petróleo, diamantes. Temos uma fauna rica, uma flora rica. Então, com gestão inclusiva, com gestão transparente, com investimento público-privado, estrangeiro e nacional, nós teremos um país bom para todo angolano, para todo estrangeiro, para todo mundo. É necessário que a gente haja, que a gente trabalhe com responsabilidade e que a gente para de choramingar nos cantos sobre o passado. Está no momento de a gente se unir, todos juntos, juventudes, a antiga geração, a nova geração, todos juntos e unidos para podermos fazer Angola boa e rica, uma Angola transparente, uma Angola igual para todo mundo.
Isso mesmo, né? Tem que chamar a responsabilidade para você mesmo, não é? É um time, é como se fosse um time, né? Ninguém, se você quer fazer a diferença, você tem que chamar a responsabilidade para si e falar, eu vou mudar, eu vou fazer parte dessa nova Angola, eu vou fazer parte da mudança. Mas olha, Matheus, já estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa e eu quero saber, eu sei que você tentou dar o livro bolseiro para o presidente João Lourenço, quero saber, será que o presidente João Lourenço já leu o bolseiro?
Infelizmente, quando o presidente João Lourenço esteve na Rússia, eu já não estava na Rússia, então fiz aí alguns contatos com alguns colegas para poder fazer chegar o livro ao presidente. Infelizmente, não foi possível o colega que esteve na sala fazer chegar às mãos do presidente João Lourenço. Então, fez chegar o livro ao pessoal do serviço de apoio ao presidente e que prometeram fazer chegar ao presidente João Lourenço. Então, ainda continuo na expectativa, será que o presidente recebeu ou não? Mas uhum, eu gostaria mesmo muito de fazer chegar o livro ao presidente João Lourenço ou ao vice-presidente da República. Então, poder também trocar algumas ideias, se for possível, partilhar alguns projetos, o que é que a gente pensa dessa Angola, dessa nova Angola, que quer construir uma Angola inclusiva, uma Angola com a participação de todos e dos jovens. Então, tem sido muito difícil ter esses acessos. Então, espero que com essa entrevista consiga, se calhar, ter contato ou poder fazer chegar o livro ou saber se o livro foi entregue ao presidente. Mas eu gostaria muito de fazer chegar ao presidente João Lourenço ou então ao vice-presidente da República.
Tá ótimo.
E também as outras entidades, porque a gente tem feito contatos para poder fazer chegar o livro a muitas outras entidades. Infelizmente, não temos tido um feedback ou não temos tido respostas sobre essa nossa intenção de podermos fazer chegar a história dos bolseiros, a história dos sonhadores e a história de superação daqueles estudantes que vão atrás dos seus sonhos, as pessoas que de certa forma são, vamos assim dizer, os mentores deste programa de formação de quadro.
Você, melhor do que ninguém, sabe que o importante é persistir, né, Matheus? Olha, quero saber se você tem uma mensagem aí para todos os ouvintes, os angolanos e africanos que estão nos ouvindo e os brasileiros. Tá, na verdade, temos audiência em várias partes do mundo, então uma mensagem aí a todos que estão nos ouvindo.
Primeiramente, a minha mensagem para todos que estão a nos ouvir e todos que têm acompanhado o trabalho excelente que a vossa equipe, a Voz da América, tem feito, porque a Voz da América tem dado oportunidade a muitos jovens que se calhar nem têm essa oportunidade de falarem sobre os seus projetos, de falar sobre os seus sonhos nas mídias locais, nos seus países. Então, eu quero parabenizar primeiramente a Voz da América pela iniciativa, pelo rico projeto, que tem dado vozes a jovens, a sonhadores que têm projetos. Então, a minha mensagem para todos esses sonhadores que estão a nos ouvir é que acreditem nos seus sonhos, acreditem na sua pátria, acreditem, acima de tudo, que é possível a gente mudar o mundo. Mas se quisermos, se queremos mesmo mudar o mundo, a gente tem que mudar primeiramente a nós mesmos. E o maior desafio que a gente enfrenta na vida não é com o teu parceiro, não é com o teu colega de trabalho, o teu colega de universidade. O grande desafio é consigo mesmo. Tenta ser melhor do que foste ontem, hoje. Então, todos os dias, quando levantar, procura sempre fazer a diferença nesse mundo que tem muitos problemas. Então, a diferença consiste sempre em fazer o bem, sem esperar nada em troca, em deixar o teu legado positivo para gerações vindouras. Porque o motivo é sempre motivar. Então, a tua história de vida, a tua história de superação, as tuas lutas podem servir de motivação, porque existe alguém que se calhar está a viver a mesma luta que tu, está a enfrentar os mesmos desafios que tu, porque eu sei que não é fácil viver no exterior, não é fácil deixar a tua família para ir atrás de um sonho. Então, se foste atrás deste sonho, lute com responsabilidade, lute com cabeça fria, respeita, acima de tudo, as regras do país que te acolheu, respeita, acima de tudo, as diferenças, porque o que deixa o mundo bonito são mesmo as diferenças. Imagine se todo mundo fosse igual. Então, devemos respeitar as opções sexuais dos outros, devemos respeitar as opções religiosas dos outros, devemos respeitar as crenças políticas dos outros. Só assim nós teremos um mundo diversificado e um mundo harmonioso e equilibrado. Então, a minha mensagem para os jovens é que lute pelos seus sonhos, sem pisar nos outros, sem fazer mal aos outros, e faça sempre o bem, porque é sempre alguém a contemplar.
Matheus Esteita, como sempre, foi um prazer e espero que volte sempre aqui para participar do nosso segmento aqui na Voz da América.
O prazer é todo meu. Quero deixar um forte abraço a todos os sonhadores que apoiaram no projeto Bolseiro. Quero deixar um forte abraço à editora Cássia, que acreditou no projeto e transformou os nossos sonhos, os nossos ideais, este livro maravilhoso, que tem sido um dos livros mais vendidos em Angola. E, como eu disse a princípio, estamos a negociar com um grupo de estudantes brasileiros de cinema para, no próximo ano, fazermos um documentário sobre os bolseiros, baseando-se no livro Bolseiro, a Vida de um Sonhador. Também estamos a preparar para o próximo ano um novo livro, o Bolseiro, que terá como subtítulo Desafios Pós-Formação. Vamos falar de tudo o que envolve a vida dos bolseiros pós a conclusão das suas formações lá no exterior ou em Angola. Então, um forte abraço para todos os sonhadores, Luciano, Marcos Chapungo, Cláudio Vasconcelos, Nicolau Gama, Alberto Sinama, Coronel. São todos esses que foram coautores do livro Bolseiro. E muito obrigado a todos aqueles que têm dado seu feedback positivo, a todos aqueles que têm escrito o livro, porque eu os motivei, porque o livro Bolseiro foi uma das causas, foi um dos pilares para eles se basearem. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença, para motivar e para continuar a fazer com que o jovem acredite no seu potencial. Muito obrigado para ti, Daniela, e toda a tua equipe da Voz da América pela oportunidade. Estarei sempre aqui, sempre que precisarem.